me venha de roupa, de frio que tá maior calor. No rio, se me toca, eu sinto um arrepio. Tô querendo te dar amor. Não me venha de roupa, de frio que tá maior calor. No rio, se me toca, eu sinto um arrepio. Tô querendo te dar amor. Quando um perde a voz, eu tô falando sério, mas não sei onde deixei as chaves. Vou procurar, você me aguarde que depois de hoje eu vou virar o jogo. Tô com fogo no rabo, eu vou passar o rodo. Desliga o celular, mas não esqueça da mensagem que eu deixei por lá. Que eu deixei por lá. Não me venha de roupa, de frio, pois tá maior calor. No rio, se me toca, eu sinto um arrepio, tô querendo te dar amor. Não me venha de roupa, de frio, pois tá maior calor. No rio, se me toca, eu sinto um arrepio, eu tô querendo te
vem no fim da tarde, acendo e o peito arde, esperando o sol se pôr. Alumia o tempo e a retina, vem no vento a minha sina de encontrar o meu amor. Gosto se tu vem no fim da tarde, acendo e o peito arde, esperando o sol se pôr. Alumia o tempo e a retina, vem no vento a minha sina de encontrar o meu amor. Vem num arrebol assim, laranjando a solidão. Pus no fogo um café que tu gosta, ensaiei uma canção pra que tu dance com a noite, vendo o sol nascer na mão.
YD522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Está no ar o Tamo Junto na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação. Porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. E hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão, tirando pipoca box de dentro da bolsa. O que é que tá vendo? Cheio de pipoca box nessa mesa hoje, hein, gente?
Tamo junto, Daniela Freire. Tamo junto vocês que estão nos ouvindo aí no carro, no YouTube. Dani, essas pipocas aqui, eu tô escondendo uma na bolsa pra eu comer depois da aula.
Sabe aquela flagra, viu,
gente? Vou deixar pra depois da aula? Pois é, uma pipoca box. Adoro pipoca box.
Eu adoro.
A gente tem
também
pipoca box aqui pra nossa entrevistada de hoje, que o Dani vai dizer quem é.
Uhum.
Mas eu já tô guardando a minha dentro da bolsa para depois. Então eu quero que você venha para cá, acompanhe a gente, que o programa de hoje vai ser bom.
Vai. Eita, ó, deixa até o som ligado. Thaisa Galvão, é isso. Daniel Menezes chega já por aqui. Então eu vou dando boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Era aqui que eu estava, inclusive. O som ainda alto. Mas é isso. Se inscreva no nosso canal, lá na Rádio Universitária Natal no YouTube. Acione o sininho para avisar que a gente está no ar. Comente no chat e o principal, curta a nossa transmissão ao vivo, minha gente. Porque ajuda o Tamo Junto a circular cada vez mais. E eu vou logo dar boa noite para ele, porque ele fala muito agora, né, nas entradas dele, né, Thaisa Galvão? Então, antes de anunciar a nossa entrevistada, boa noite para ele, que comanda as máquinas. Tamo junto, Guilherme Filippo. Tamo junto.
Tamo junto, Dani. Boa noite aí, você que tá ouvindo do Dial, você que tá chegando aí no YouTube também.
E eu.
E nós,
boa,
né?
Boa noite, Thaisa.
Boa noite
também. Eu ia chegar nessa parte.
Ah,
tamo junto,
tá,
Thaisa.
Certo.
Simbora, Daniel, chega aí logo, porque o negócio aqui tá bom. Quem acompanha nas redes sociais, Daniela, Thaisa e Daniel, já deve ter pegado aí o spoiler, né, do programa de
hoje.
Com
certeza, com certeza.
E lembrando que se você perdeu algum programa e quer assistir de novo, no canal da Rádio Universitária tem todos os programas salvos. Então,
muito bem, bora. Guilherme Filippo. É isso, vamos que vamos. Como diz Daniel Menezes.
Vamos que vamos.
Né? Bora que vamos. Boa noite, Samuel, nosso produtor, já agilizando tudo ali no celular dele. São 6:03 e agora sim, vamos dizer por que que tem pipoca bocos hoje aqui nesta bancada? Não só pipoca bocos, viu? Arrasaram aqui na mesa, a governadora vai adorar. É ela, a governadora Fátima Bezerra. Chega já aqui no Tamo Junto para uma entrevista exclusiva aqui comigo, Daniela, com Thaisa Galvão e com Daniel Menezes, que também chega daqui a pouquinho. Enquanto isso, deixa eu dar um alô para nossa querida audiência aqui no YouTube, José Valdeci. Boa noite para você, boa noite para o Senna de Areia Branca, sempre presente. Os dois, né? Tanto José Valdeci quanto o Senna estão sempre por aqui. O Jader Kleiber, também por aqui. Ele é o Jader Natal, bairro Pitimbu. Um grande abraço. Joeider, boa noite, bancada top. Alexandre Porpino, Edilson Dias, Antônio Carlos Cabral de Araújo, direto, sabe de onde? De Cerro Corá, meu povo. Franci Campos, também sempre por aqui. Paulo Eduardo, de São Miguel do Gostoso. Turma maravilhosa do Melhor Jornal, tamo junto, imperdível. Muito obrigada, Paulo. Fernando Cavalcante também por aqui, o Ivan Nogueira de Moraes, o Ítalo Moura, a Rita Aquino, Nunes Silva, Daniel Moreira, tem também o Genildo de Grossos, né, da Quarta Alternativa, Grossos sempre representado também aqui no nosso Tamo Junto. Mas é isso, 6h05, na verdade, daqui a pouquinho, governadora Fátima Bezerra na bancada do Tamo Junto. Vamos curtir nossa transmissão, meu povo. Senta o dedo nesse legalzinho aí para ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais. E agora sim, vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Olha, Vorcaro, mais uma vez, parece que vai falar, viu, Thaisa Galvão?
Exatamente, né, Dani?
Tem delação aí, vindo uma nova delação. Vamos contextualizar aqui para a nossa audiência, né? Porque já está repercutindo aí em todos os portais do Brasil. Porque a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, entregou uma nova proposta de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. O material foi entregue pelos advogados de Vorcaro durante uma reunião com a PF e a PGR nesta segunda-feira. E, o mais importante, traz nomes novos, novos personagens que não constavam na primeira versão, Thaisa Galvão.
Exatamente, eram os nomes que ele resolveu esconder na primeira versão, né, Dani? Porque exatamente, a primeira delação de Vorcaro era uma delação para inglês ver. Ele queria proteger os protegidos dele, como estava combinado. Foi exatamente porque Flávio Bolsonaro foi na casa de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro tinha acabado de sair da prisão. Flávio Bolsonaro foi na casa dele, ele lá de tornozeleira. Ele foi pedir, pelo amor de Deus, não me delate.
Thaisa fez até o personagem, viu? Daniel Menezes! Estamos juntos! Você chegou antes da governadora, que maravilha! Achei que você ia chegar depois.
Não.
Mas imagina, deu tempo. Eu peguei um engarrafamento também.
Com relação à delação, Vorcaro tentou produzir um acordo de delação premiada em que ele tivesse um custo político o mais enfraquecido possível, né? Essa foi a ideia dele, porque, pelo que eu li pela imprensa nacional, ele não tem a dimensão da situação na qual ele se encontra inserido, né? Então, ele tentou fazer uma delação para inglês ver, não ter nenhum problema com ninguém, e depois, o sonho dele, por incrível que pareça, e eu andei lendo pela imprensa nacional, é retornar os negócios.
Exatamente.
Ele ofereceu, inclusive, esse pagar, vive, não é o que ele estava, o que
esse
ele
povo
tinha.
Vive no mundo da lua, eles acham que essas
universo
coisas
paralelo, que
ele ofereceu devolver 40 bilhões.
Isso.
40 bilhões. Isso.
Imagina você devolver 40 bilhões, com quanto você já não sabe que vai ficar.
A PF não aceitou. E a PGR disse, eu aceito se você devolver 60. Ele disse, tá certo. 60 bilhões.
60 bilhões, exatamente. Aí foi essa notícia que eu tive. Agora, deixa eu contextualizar mais ainda, que tem mais informação. Porque uma das figuras incluídas nessa nova proposta de delação, segundo apurou o Metrópolis, por exemplo, é o senador Ciro Nogueira. também tinha sido liberado daquela outra delação. O irmãozão.
Ali, abraçado no friozinho da Suíça.
E ele também é irmãozão, né?
Irmãozão, vocês viram, né?
Tudo irmãozão.
Tudo irmãozão.
Irmão de fé, irmão camarada, irmão de Jesus, irmão de
irmãozão
Deus.
Irmãozão são aqueles que pegaram uma bolada boa e é irmãozão,
vocês,
né?
Vocês têm algum irmãozão que empresta apartamento cobertura, dá 1 milhão?
Eu não tenho nem irmão que tenha um apartamento cobertura, quanto mais que me empreste.
Pois é, ele esteve, inclusive, hospedado junto com a esposa, Ciro Nogueira, num apartamento de Vorcaro. Passou férias milionárias na... Eles foram esquiar nos Alpes, né?
Foi.
Hotéis, restaurantes Michelin. Gente, é coisa assim, é impressionante. Eu realmente, até hoje, que eu me lembre, nunca tinha visto um escândalo com gastos tão elevados.
Exatamente.
Né,
a gente se lembra do Lava Jato, nada era desse jeito.
Não chega nem perto.
Nada era desse jeito. Até o triplex que era de Lula e que não era de Lula, era coisa de 100 e poucos mil.
Não era isso, né?
1 milhão, era, coisa besta.
O escândalo da Lava Jato, durante 10 ou 15 anos, né, passa 3 governos, começa com Fernando Henrique e estoura com Dilma. É avaliado em mais ou menos 6 a 8 bilhões de reais.
Isso é, mas assim, as devoluções eram coisa de milhões. Aí você vê o cara, devolve 60 bilhões, ok, tudo bem.
E é uma pessoa, né?
Não é uma empresa,
um conglomerado. Não é um
mas ele era um conglomerado, né, querido? Porque ao redor dele, vamos ver quem é que estava, né?
Olha, interlocutores do dono do Master dizem que ele não teria como não citar Ciro na nova proposta de delação após a PF encontrar as mensagens do senador para Vorcaro no celular do banquete. Então agora vem tudo à tona com Ciro, né? Fontes que tiveram acesso ao material afirmam que a nova proposta de delação premiada está reformulada, ampliada e aprofundada.
Deixa eu só dizer uma coisa.
Tá querendo pois sair da cadeira, né? Porque do jeito tá que estava, palhaçada.
Ele viu que ele ia proteger Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, ia se lascar.
Flávio Bolsonaro ia se eleger presidente da República e ele tem que esperar Flávio se eleger presidente para ele poder sair da cadeia, porque ele ia tirar lá, né?
Primeira coisa, eu acho que é extremamente importante dizer isso, Silvério está perdendo aqui o banquete, né?
Pois é,
que é menos importante.
É isso mesmo.
Essa delação vai chegar no RN.
Vai chegar no RN?
Conta. Eita.
Não, sugira.
Vai bater em quem?
Pelo que eu tô lendo na imprensa nacional, mas tinha reguladores por aqui também.
Ah, eu não vi, não. Sim.
Ah, tinha, vocês sabem.
O abridor de porta?
O porteiro?
Sim.
O porteiro é aquele que abre portas. Quem era que abria portas em Brasília para... Por cara, era Fábio Faria. O porteiro.
Abridor de latas, abridor de portas.
As latas, aquelas latas, lembra do...
Olha, a lata conserva.
A lata do...
Eu sou leitor de jornal compulsivo. Então, assim, eu estava lendo o Estado de Minas. E o Estado de Minas publicou uma notícia do Guilherme Amado. Guilherme Amado dizia o seguinte: olha, a situação do Master vai chegar num determinado ministro de Bolsonaro. E fazia uma descrição que você percebia quem era a pessoa.
E
aí eu saí, voltei. Quando eu voltei para colar essa notícia e jogar no blog, tinham tirado do ar.
E era, você achava que era
Estado
quem?
Estado de Minas, Guilherme Amado.
Eu sei, mas dava a impressão que era quem? Fábio Faria?
Dá a impressão de que é uma pessoa jovem, tal, tá,
ministro. Jovem, casado com uma mulher.
Ministro
rica,
jovem.
Aparecendo, lindo, maravilhoso.
Conhecido.
Bonitão. Tá. Gostosão.
Aí bonitão, gostosão, fica pra vocês aí.
Fica pra Polícia Federal, querido.
Era considerado, pelo menos, né? Deixa eu também dar uma outra informação a respeito dessa delação, porque a proposta de delação enviada pelo banqueiro Daniel Vorcaro à Polícia Federal e à PGR inclui citações ao senador Flávio Bolsonaro. O conteúdo aborda negociações para o investimento no filme Dark Horse, a cinebiografia sobre Jair Bolsonaro. O material foi enviado pela defesa do Vorcaro. A gente já disse a data, foi segunda e terça-feira, não é? E segundo o relato, o senador teria feito pedidos e cobranças para que resultaram aí no repasse de cerca de 61 milhões para a produção cinematográfica.
A promessa da delação é que ele vai contar com detalhes quanto deu, como deu, para onde viu, para onde fez o repasse. Ele só não vai dizer se era ilegal ou não, se era crime ou não. Mas aí é a Polícia Federal, é a Procuradoria-Geral da República que vai dizer se é crime ou não. Ele vai dizer como fez.
Isso.
Como fez, que está na cara que é, mas mas não é ele que tem que dizer.
Tem uma coisa muito legal nessa história, pra gente...
Já tem que alguma coisa legal nessa história também, Amanda?
Não, em termos de compreensão, né?
Tô brincando.
No caso da Lava Jato, o dono da Odebrecht, ele fazia pagamentos e comunicação cifrada. Então, a Polícia Federal não teve acesso às informações. Ou seja, para ele, enquanto potencial... pessoa ali que estava negociando a delação, para ele foi melhor. Por quê? Porque ele tinha tudo para mostrar. A desvantagem em relação a Vorkado é que ele conversava tudo pelo telefone, conversava com a noiva, né?
Isso.
E a PF já teve acesso a muita coisa no telefone dele. Então, para ele conseguir um acordo de delação agora, ele precisa
entregar
mostrar todos os caminhos.
Entregar tudo, né,
Daniel? Se ele não ultrapassar aquilo que já tem no telefone, a PF disse, a gente não quer.
E olha, detalhe, esse dinheiro que...
Esse dinheiro
que teria sido passado para a produtora do filme, da Dark Horse, o filme que conta a história do cavalo... Não, do Bolsonaro. Essa produtora que recebeu esse dinheiro, ela está aqui hoje, mais uma informação no UOL, dizendo que ela pagou R$454 mil a um advogado de Mário Frias. Mário Frias, que era o produtor executivo, que está todo encalacrado, que está fugido nos Estados Unidos, que disse que voltava para o Brasil no dia 24 de maio, hoje já é dia 3 de junho, e ele não apareceu. Ninguém sabe a notícia dele.
E assim, tá claro que essa
produtora... Era a próxima notícia.
É uma grande lavanderia.
É uma lavanderia. A produtora só tinha uma funcionária, que é a Karina. Ela captou milhões para um filme. Ela captou milhões para colocar...
E nunca tinha feito
de internet. Ela nunca trabalhou com cinema, ela nunca trabalhou com internet, ela nunca trabalhou com nada. Ela trabalhou com desvio de dinheiro. Com desvio de dinheiro, ela trabalhou e muito.
Você veja, a gente vai... Eu gosto muito de organizar, uma coisa que pouca gente sabe, organiza alguns eventos esportivos em Natal, né?
Eita!
Campeonatos, essas coisas. Aí você vai conseguir, assim, vai atrás de patrocínio pra conseguir R$3.000, R$5.000, meu amigo,
é
uma luta.
É uma dificuldade.
Você não ligou pra Vorkado,
depois tá procurando a pessoa errada.
100 pra lá, 50 milhões pra cá. Aí já tem 5 milhões no Distrito Federal, que ela também captou por lá, né? Por um projeto, que isso. O projeto ninguém sabe que fim levou.
Ela é boa nisso, essa moça. Ela não sabe fazer filme, ela não
Inclusive,
sabe...
Inclusive, tem promessa aí, né, de Flávio Bolsonaro, ele fez publicamente naquela coletiva, de que daquela data, 30 dias depois, eu não sei nem quanto tempo faz, mas faz uns 10 dias naquilo, ele iria apresentar uma prestação de contas, né, de toda essa questão... Aí do dinheiro de Vorkado do Vinho. 30 dias, já pensou? Você sendo queimado, perdendo ponto em pesquisa, sofrendo durante essa pré-campanha. Ele ia demorar 30 dias.
De papel aí tá grande.
Eu tô achando que Flávio Bolsonaro tá caindo do cavalo do pai dele. Do Rossi, do papai.
Eu também acho, Thaís.
Eu acho. Olha. Porque essa informação de que vai falar nele. É só um teaser do que vem.
É só
um teaserzinho do que vem. Então, assim, o que é que ele vai falar dele?
Isso. Agora,
o que ele vai dizer?
A CNN estava aqui dizendo que essa inclusão do filme e de Flávio Bolsonaro na delação teria sido pedido pelo próprio Flávio Bolsonaro, Vorkado.
E aí a gente acredita,
A CNN tá quase
fazendo essa história. Eu ia dar a notícia, aí eu disse, cara, eu não vou dar essa notícia.
Eu vou comer uma pamonha aqui só pra dizer que
tiveram o mesmo entendimento que eu.
Não tenho cara de pamonha, apesar de eu gostar de comer, né?
Olha, o ministro Flávio Dino, ele é o presidente da primeira turma do STF, ele agendou para o dia 16 de junho o julgamento em que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro é réu por coação no processo sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo seu pai, Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, mais cedo tinha liberado o processo para o julgamento. E além de Dino e Moraes, a primeira turma é composta também por Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Lembrando, a PGR pediu a condenação de Eduardo Bolsonaro por entender que o ex-deputado tentou interferir no andamento do processo em que Bolsonaro terminou condenado a mais de 27 anos de prisão. Isso com aquelas articulações com a Casa Branca, exato, Lei Magnitsky, tentando pressionar Alexandre de Moraes.
Então, Flavitch vai cair do cavalo e Dudu vai cair do jet ski.
Não, e não foi só assim uma... Ele não fez só ali uma fala qualquer, tirou onda nas redes sociais, mentiu, não. Ele falou diversas vezes, ele ia para as reuniões e dizia, tô indo para a reunião para fazer isso e aquilo. Então, assim,
eles são burros. Ele
deu todo o roteiro.
Deu o roteiro todinho, é só ir atrás.
Ele não fez
seguir
só
o dinheiro.
Ele não fez só uma retórica, contra ele mesmo. Exato. Ele apresentou os passos assim de uma forma muito pormenorizada. Então, como é que você fica agora dentro de uma situação dessa, né?
É impressionante. Olha, o Palácio do Planalto classificou nesta quarta-feira como um absurdo tentar associar a competitividade da economia brasileira a insumos externos obtidos por meio de comércio que viola a dignidade humana. Em comunicado divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o governo disse que usará de seu direito de recorrer aos instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade para fazer face a situações de injustiça contra o Estado brasileiro, sem amparo nas regras do comércio internacional. Segundo o governo brasileiro, a iniciativa americana penaliza de forma indiscriminada 59 países e a União Europeia e utiliza um tema relevante para justificar medidas protecionistas. A nota destaca que a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, reconhece há décadas o Brasil como referência internacional no combate ao trabalho forçado. Né? Isso aí foi uma acusação, né, que foi feita pelo governo americano, tentando justificar a tarifa, essa nova tarifa aí, né, afirmando que aqui a nossa economia gira em torno do trabalho escravo, Daniel Menezes.
E aí há uma coisa que é o seguinte, primeiro o governo Trump, a gente precisa compreender que há um aspecto mais geral. O Brasil não está sozinho nessa história. Israel, por exemplo, vai ser sancionado também com tarifa.
Israel também
tá
vai ser sancionado.
Está na lista, eu estava olhando. E assim, são cerca de 60 países, eu acho que você fez menção agora, né?
Sim.
É preciso que a gente compreenda, primeiro, que o governo Trump está tentando agora, para o seu público interno, fazer uma virada de página. Por quê? Porque ele está muito desgastado em face da invasão que ele fez lá, do ataque que ele fez ao Irã. Não deu certo. A avaliação dele está no chão.
Verdade.
E assim, o Globo de ontem fez uma ótima matéria sobre esse relatório dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Dados defasados. Não há fundamentação, por exemplo, com relação ao trabalho forçado. O trabalho forçado, por exemplo, também está relacionado à produção de carne bovina, mas a carne bovina não vai entrar na tarifa, no tarifaço.
Claro, né? Porque ele se lascou da outra vez que fez isso.
Isso,
né?
E por fim, os dados sobre desmatamento são dados do governo Bolsonaro. Né? Os dados de hoje são muito menores do que os que fundamentaram o relatório estabelecido pelos Estados Unidos para supostamente fundamentar esse tarifaço. O tarifaço não tem o menor fundamento, pessoal. É um aspecto político, tanto para o público interno, como também para fazer esse jogo de pressão sobre os países em que eles têm interesses e estão tendo interesses contrariados, como é o caso do Pix, por exemplo.
E tanto é que, inclusive, nas redes sociais, eles sofreram bastante, 78%.
Sim.
Foi feito um levantamento por uma... não sei se você tem a informação aí, Daniel, aberta.
Datilab.
Isso, da Datilab, né, o nome?
Isso.
Fez um levantamento, é comum essa é o que? Uma organização?
É uma espécie de instituto que faz levantamento nas redes sociais.
Pronto.
Porque na prática, o que é que vai acontecer no futuro? As pesquisas de opinião, elas vão ficar supérfluas. Elas vão ser superadas pelos levantamentos de opinião na própria rede social, né?
Sim, sim. Mas
estão fazendo isso, né?
Isso. Então, quando eles analisaram logo após o conteúdo, logo após a divulgação dos Estados Unidos com relação a essa tarifa e tudo envolvendo Flávio Bolsonaro, a repercussão foi quase 80% negativa para Trump e para o Flávio Bolsonaro. Então foi muito ruim. Quando saiu essa informação, ontem, no início da tarde, poucas horas depois ele recuou,
isso,
né?
Isso,
e escreveu
isso.
Aquela carta dizendo que é como se não tivesse nada a ver com isso, né?
Foi de submissão, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele quis assim, vou plantar dificuldade para colher facilidade depois. Mas eu acho que mas ele é tão burro ele pensa nisso, mas ele não pensa no contraponto, ele não pensa no que pode vir pela frente, não pensa o que é que pode acontecer na consequência. Ele não pensa porque ele não pensa.
E o coordenador dele pensa?
Também não.
Pensou, então,
já
pois
pensou,
é.
Cansou de pensar.
Inclusive, porque tem Valdemar, toda aquela história.
E Valdemar tá indo para cima dele, viu?
De Rogério Marinho?
Pelo que eu vi no Metal.
Eu dei até na minha coluna essas informações. Rogério Marinho está sendo muito criticado internamente
pela
condução da campanha de Flávio Bolsonaro. E quando houve o episódio das gravações, foram descobertas as gravações, as conversas dele de Flávio com o Vorcaro, e toda aquela gestão de crise que a gente disse que foi a pior já vista nos últimos tempos de um candidato a presidente. Quem comandou aquilo foi Rogério Marinho.
Isso.
Rogério Marinho. Aí a imprensa nacional começou a divulgar que Rogério Marinho estava sendo
centralizador
e as pessoas no conjunto estavam reclamando que ele queria ser o assessor de imprensa, o advogado, o marqueteiro e tudo mais, né? Então é esse o clima
nesse
momento.
Eu vou continuar dizendo o que eu pensei, o que eu disse naquele dia, vou dizer de novo aqui. Rogério é centralizador em relação à família Bolsonaro, porque só ele tem informações que ninguém tem. Só ele é a caixinha, ele é a mala, a caixa preta da família Bolsonaro. É Rogério Marinho. Ele sabe tudo, ele conversa tudo. É verdade, então ele não tem por que ter pessoas ao redor dele, porque tem coisas que só ele sabe e só ele pode saber. Então é por isso que ele é centralizador, porque é determinante que ele seja centralizador.
Eu concordo com você, Thaís. E eu acho que às vezes a gente não tem aqui no Rio Grande do Norte a dimensão da força que Rogério Marinho tem perante a família Bolsonaro.
Ele chega a ser submisso, subserviente. Mas, assim, em todo o governo, ele chegava a ser submisso e subserviente.
Mas eu falo como operador político da família, só para a gente ter uma ideia de como ele tinha uma importância no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, Jair Bolsonaro passa por uma grande crise durante a pandemia, ele se aproxima do Centrão, através de Arthur Lira, e quem é que foi apontado como grande elaborador técnico e político do orçamento secreto? Está na imprensa nacional, foi Rogério Marinho. Das emendas RP9.
Exatamente. Então, e Rogério tem informações sobre Bolsonaro, sobre Flávio, sobre Eduardo, sobre o menininho lá que é vereador, que é
Jair Renanzinho.
Mas a impressão que eu tenho é que ele curte tudo isso, Rogério Marinho. Porque se ele quisesse romper, se ele tem tantas informações, ele poderia fazer como outros, que rompem e enxergam naquilo ali como aquele Julian,
será,
né?
Será que ele pode romper?
Julian Lemos, né?
Mas é que Julian Lemos era só coordenador de campanha, a proximidade que ele tinha, porque ele entrava na casa.
Mas se o Rogério não concordasse com essa situação, né, da família Bolsonaro, e ele tivesse essas armas, né, essas cartas na manga, eu acho que ele poderia jogar.
Mas é quando você tem as cartas na manga e usa as cartas, aí fica complicado.
Então,
você sair, né?
Exatamente.
Aí, eu estou só dizendo, né, nem em relação a ele, estou falando no geral.
A gente está só especulando, isso, tá, isso, gente?
Eu só acho que ele é centralizador, porque ele precisa ser centralizador. Se ele não for centralizador, e aí ele vai cair no que caíram aqueles outros. Um até já morreu, o outro foi não sei para onde. Aquele povo que era muito próximo da família e que hoje...
E assim, ele sofre um ataque especulativo por parte dos adversários, porque é disputa de poder mesmo do jogo, né?
E para ele é interessante, porque o Rogério tem que ter... Ele luta para ter uma parcela da política em favor dele. É essa que ele encontrou. Então
ele
vai.
Precisa preservar isso aí, né? Bom, inclusive, olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que decidiu participar da reunião da cúpula do G7, que é aquele com países com as sete maiores economias mundiais, que vai acontecer nos Alpes franceses, na cidade de Evian. Não sei se é assim que fala.
Vocês vão lá cobrir?
Ah, bem queria, viu? Entre os dias 15 e 16 de junho, ou seja, está próximo, não é? Inicialmente, o chefe do canal... Então, vamos ver aqui. Inicialmente, o chefe do Planalto pretendia não comparecer ao evento, mas ele disse agora que precisa colocar ordem na casa, viu? Disse Lula, eu nem ia ao G7, mas agora eu vou, porque é preciso alguém colocar ordem na casa, disse o presidente durante reunião ministerial no Palácio do Planalto. E dar um fim no desmonte do multilateralismo, no desmonte da democracia e na desvalorização das instituições. Lula foi oficialmente convidado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, para o evento. E o G7, só para contextualizar, ele é formado pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.
Então, se os Estados Unidos fazem parte do G7 e ele está querendo botar ordem na casa, não é com a França, não é com a Alemanha, que ele está querendo lavar roupa
suja. Ele quer encontrar os Estados Unidos.
Exatamente. E não ficar atrás deles, assim, para fazer a foto atrás.
Exatamente. E ele diz, não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deram ao Brasil.
E ele não vai querer o tapete vermelho dessa vez.
É o perfil dele, né? Não, não vai, né?
Aí ele está se esbaldando, né? Porque isso aí foi um grande presente.
Foi muito positivo para Lula. Ele está realmente conseguindo surfar aí nessa onda negativa, né? Que a extrema-direita caiu através de Flávio Bolsonaro e companhia, viu?
Exatamente.
Olha, o presidente Lula, ele comandou nesta quarta-feira a segunda reunião ministerial do ano, viu? Só a segunda ainda. Em meio à preparação para a campanha de reeleição e as ameaças de novas tarifas pelo governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump. Na abertura da reunião, o petista criticou as recentes medidas impostas pela gestão Trump contra o Brasil e afirmou que o país não pode ser tratado como uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deram ao Brasil nesta semana. Não é possível, foi o que disse Lula durante essa reunião ministerial, e ele também ressaltou que o governo se manteve aberto a negociar com a Casa Branca e relembrou o encontro com Trump em Washington, dia 7 de maio. Ele disse que saiu da reunião convencido de que a gente estava estabelecendo uma nova lógica no relacionamento democrático e civilizado entre Brasil e Estados Unidos, e foi pego de surpresa com o anúncio da possibilidade de novas tarifas. Eu acho que Lula... cadê a experiência de Lula aqui, não é? Porque a gente não pode lidar com um louco achando que...
Eu não imaginava que ele era tão louco assim.
Mas aí é um erro, né?
A jornalista Ana Flo, no blog dela, ela está dizendo que os integrantes do Palácio do Planalto estão contando com esse encontro, sim, de Lula com Donald Trump na reunião do G7. Né? Lula confirmou e eles estão contando, sim, com esse encontro, né? Acha que um encontro será inevitável, a menos que Donald Trump não vá, queira. Né?
Não sei.
Não queira, eu acho impossível, porque G7 só são 7 presidentes ali. É impossível um não ficar de frente para o outro, mas uma piada Lula vai saltar. Para o mundo, mas para ele ouvir.
Sim, tudo bem.
Então eu acho que ele vai.
Mas aquela conversa de acerto, aí teria que ser concordada pelos dois.
Exatamente.
Né?
Terá que ser acertada, né? Lá, ainda
eu
mais.
Eu penso que é mais retórica. Eu acho que o governo sabia, sim, mas é mais retórica de campanha.
Sabia dessa possibilidade.
Sabia,
né?
Mas,
também
assim,
não
ele
acho.
Tá
que
jogando...
ele...
Porque assim, a gente vive numa economia da atenção em que prende, desculpa a redundância, a atenção quem grita mais alto, né? Então ele chamou Flávio Bolsonaro de imbecil, Flávio Bolsonaro disse que ele é ligado à facção. Então, assim, quem alopra mais acaba tendo um espaço no meio da gritaria típica que é a rede social, né?
Bom, exatamente. Apoiadores do presidente Lula começaram a usar em massa, ainda dentro desse assunto lá de Flávio Bolsonaro das tarifas, viu? Hashtags contra o senador Flávio Bolsonaro, principal pré-candidato da direita às eleições. Isso após justamente os Estados Unidos proporem taxarem 25% as importações brasileiras. O deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, chamou o filho do ex-presidente de Tariflávio. Então, essa história de Tariflávio, gente, pegou com força nas redes sociais. Daniel Menezes tomou conta. Até gente que você... Se você for ver, pegar matérias sobre esse assunto e entrar nas mensagens, só tem, assim, 90% mensagem negativa e Tariflávio pra cá, e que eles não são patriotas. Quer dizer, é como se a ficha estivesse caindo para muita gente, viu, Thaís?
A ficha, a máscara,
tudo isso. Eu não subestimo o poder reacionário da base de Flávio Bolsonaro. A gente tem ali 30% da população que eles podem matar uma criança no meio da rua.
Eles estão achando
outro. Isso é.
Eles nem ligam.
Isso não ligo, porque a agenda fundamental é outra. É questão de submissão da mulher, restrição de direito de minorias. Isso aí que é a agenda fundamental.
Deus, pátria e família.
Deus, pátria e família.
Você diz um negócio desse, eles se jogam na frente do caminhão, se abraçam na frente do caminhão e vão embora.
Eu passei por uma situação hoje meio constrangedora.
Foi, Daniel?
Indiretamente, né? Eu estava no Banco do Brasil, entrou uma senhora, toda emperiquitada.
De verde e amarela?
Aí começou a falar muito alto com outra pessoa, defendendo Neymar, que o brasileiro era ingrato, porque falava mal do Neymar.
Ah,
aí, lá pelas tantas, ela embala, não sei como, porque conseguiu embalar numa coisa do Neymar. E aí entrou Lula, né?
Entrou
Lula. Por isso que o Brasil merece Lula.
Vixe.
Que Lula tá querendo matar o coitado do Flávio, não sei o quê.
Ah, é a história do enforcamento. Eles agora estão com essa.
E,
é
assim,
uma fake news
do
momento.
No meio,
gente,
do Banco do Brasil, aqui da BR, né? Aquele da BR-101, todo mundo ouvindo.
Meu
e,
Deus.
E assim, eu
Daniel. Vergonha alheia, né, Daniel?
Gado é isso, gente.
Vergonha alheia, gado é isso. É.
E eles pegam exatamente, eles botam isso mais com as pessoas mais idosas, mais ainda.
Isso.
Porque eles não têm filtro.
Isso.
Eles falam alto sim, eles falam o que eles querem sim. E eles não têm filtro e pela idade eles dizem assim, sou a pessoa experiente. Aí estão falando merda dizendo que é experiente.
Mas sabe qual é o problema? É quando o gado, ele tem abertura, por exemplo, numa rádio, numa concessão pública, para repetir as fake news, essas mentiras, baixarias que o bolsonarismo espalha, como se fosse uma verdade. Então, aí isso prejudica as pessoas, porque se você já tem pessoas, né, que, como o Daniel disse, 30% dos eleitores, né, que já, você pode, o Bolsonaro pode matar uma pessoa no meio da rua, que ele vai continuar votando. Quando você tem representantes dessas vozes, né, que são vozes desinformantes, digamos assim, posando como um jornalismo profissional e isento.
Cadê a governadora?
Aí fica complicado. Olha, a assessora dela, Michele Ferreira, estava lá embaixo na hora que eu cheguei, viu, Thais?
Ela me disse há pouco que a governadora estava arrumando as coisas para vir para cá. A gente já está quase arrumando para ir embora.
Tomara que ela chegue pelo menos igual a Coronel Hélio ontem, 20
ela
minutos
tá
de programa.
Ela está vindo, segundo Michele, ela está vindo.
Vamos fazer o seguinte, 6h34, vamos fazer aquela pausa rapidinha no dial. A gente fica aqui comendo um pouquinho, pelo menos para eu comer um pouquinho aqui, tá certo?
Exatamente.
Gente, porque eu fico aqui só de olho, eles conseguem comer, eu não consigo, viu? Então, alguns segundinhos, só para dando enfiar aqui um biscoitinho na boca, calma, não pense em outra coisa.
Dani, você pensou em outra coisa?
Eu pensei em biscoito.
Eu também.
Tá ótimo, minha gente.
Eu pensei, apesar de não ter...
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h34.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h34, Thaisa disse que a governadora chega em 4 minutos. Vamos ver se ela chega, hein, gente?
Exatamente.
A Prefeitura do Natal, por meio da CEINFRA, aí é com Daniel Menezes essa, viu? Realizou nesta quarta-feira uma coletiva de imprensa para esclarecer informações sobre o monitoramento técnico do aterro hidráulico da Praia de Ponta Negra, elaborado pela FUNPEC. A gestão municipal destacou que o relatório de fevereiro não aponta perda definitiva de 40% do aterro, mas sim a movimentação de 40% da areia da faixa emersa. Dados mais recentes de maio indicam que aproximadamente 94% do volume total de areia permanece mantido na praia, representando uma perda estimada de 6%. E segundo a secretária Shirley Cavalcante, a perda gradual e a redistribuição de sedimentos estão dentro das previsões técnicas e do processo de estabilização da obra. Diz que
isso,
é normal.
Isso é o que está no microfone. Qual é o que está no relatório da FUNPEC.
Olha a jogada aí. Desculpa a expressão, olha a jogada.
É isso mesmo, é para
a
gente explicar.
Alguém tem um relatório dizendo que a engorda perdeu 400 mil metros cúbicos de areia.
A gente quem? Esse relatório é de quem?
Da FUNPEC.
Sim.
Da
FUNPEC, para explicar FRN, melhor.
Né? Isso. Alguém tem esse relatório. Aí eles vêm a público agora e dizem assim: não, mas tem um relatório mais recente que diz que isso não é verdade. Então disponibiliza o relatório mais recente. Cadê o relatório?
Cadê a FUNPEC? Cadê a FUNPEC?
Porque da outra vez que eles citaram o FUNPEC e o FRN, disseram que a FUNPEC e o FRN estavam endossando tudo. E no relatório da FUNPEC e o FRN, há inclusive reclamação que nem dados a prefeitura estava disponibilizando.
A FUNPEC desmente, então, isso.
Isso.
No relatório da FUNPEC desmente.
Em fevereiro. Mas eles estão citando agora o mais recente.
Isso.
Estão alegando que num relatório mais recente.
Mais recente.
E isso é...
Gente, agora me diga, a Shirley é o quê? Ela é engenheira? Ela
é arquiteta.
Ela é arquiteta? Ela trabalhou já nesse negócio de praia, desse negócio de
porque, assim, não sei se
costeira.
Você...
Sinceramente, eu acho que ela não é especializada nisso. Com todo o respeito que ela tem com a profissão de arquitetura dela, mas eu acho que ela não é a pessoa para falar disso, porque eu acho que ela não sabe falar sobre isso. Ela está replicando o que tem que ser dito com um viés político. Ela não sabe o que está dizendo.
E assim, antes se dizia que a FUNPEC e o FRN tinha inspecionado e apoiava a obra. Aí depois a gente teve acesso ao relatório. Não era verdade. Aí o relatório diz que perdeu 40% da areia. Ela foi embora. É aí ela já está dizendo que não, que a areia só se movimentou.
Ela tem que dizer isso. Isso é ruim para ela.
E tem um relatório mais novo.
O futuro dela
cadê
vai andar.
Mais novo, então?
Então, aí não apresenta esse relatório.
É,
né, gente?
O problema é esse. Você
já
claro.
Viu que tiraram o foco de Tiago Vorcar? Ou Tiago Vossoró, que não passaram para a Shirley?
Passaram
para
ela.
Shirley é a mulher mais elegante, tem que ser mais respeitada. Mas se ela não sabe o que está dizendo, ela não liga. Pelo amor de Deus.
O Mesquita perdeu a credibilidade, né? Então
aí Shirley vai perder também.
Ela está se colocando nesse lugar. Né?
Ela virou o para-choque da prefeitura.
Exatamente,
agora, né?
Não pode. Ela tem que ter respeito pela profissão dela, pela vida dela, porque o mundo não acaba nos 4 anos de gestão de uma prefeitura.
Então, assim, falta o quê? Olha, está aqui o relatório. Imprensa, está aqui, ó. FUNPEC, vem aqui falar para a imprensa. Aí a FUNPEC não dá declaração. Eu contactei o assessor de imprensa da FUNPEC e ele disse que não falaria. Só quem fala é a prefeitura, que eles prestam serviço para a prefeitura. E aí a prefeitura fica falando a partir da FUNPEC uma coisa que não é verdade.
Eu, sendo Shirley, já tinha calado minha boca em relação
a
isso. Porque ela não é especialista nesse assunto.
Eu achei muito interessante essa observação de Thaísa, da substituição do nome de Tiago Vossoroca, né? Porque ele caiu na desgraça pelo apelido que Thaísa botou nele.
De Vossoroca abaixo.
Desde que Thaísa botou o apelido dele de Tiago Vossoroca, tiveram que trocar de secretário, Daniel. Foi mentira durante um ano todinho, com todo respeito, minha gente, mas foi muita mentira que o secretário contou. Mas só quando Thaísa chamou ele de Tiago Vossoroca foi que mudaram.
A mulher tem o poder, viu?
Foi que mudaram o lugar de fala.
Não é estranho que a prefeitura se organize todinha para proteger um secretário?
É muito estranho. Mas é para proteger o secretário?
Será? Olha, são 6h41. Já que a governadora deve estar chegando, vamos ver se a gente conversa pelo menos uns 15 minutos. Vamos entrando em política local.
Vamos falar de política. Ela não vem querer falar de estrada, nem
ser só política,
de saúde, nem de educação, porque ela está chegando atrasada porque quer.
Bom, é o seguinte, né? A gente sabe que Lairinho Rosado, né, foi nomeado aí
a SEDEC, né?
Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Era uma pasta que estava, inclusive, vazia a titularidade dela, né?
Exato.
O adjunto estava tocando.
Estava tocando, já fazia algum tempo, quer dizer...
Que o adjunto é uma pessoa... O adjunto, na realidade, que é Hugo, né? Hugo, ele já vinha dando suporte ao ex-secretário, que era Alan, que era um nome de Walter Alves. Alan, que foi prefeito, era gestor lá de Apodi. E aí, então, ele entrou ali meio que de paraquedas numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fez bem, porque ele era um gestor e tudo, mas tinha ali no guarda-chuva tinha O Hugo, que é uma pessoa da confiança da governadora, que tem, já tem, vem na secretaria há bastante tempo.
Chegou.
E aí ele ficou ali. E aí o Lairinho deve ficar também.
Cadê
na
ela?
Mesma
cadê
situação. Ela? Cadê ela?
Corre, governadora!
1, 2, 3, 4, só chegando o povo e cadê ela? 5, chega,
chegou!
Mulher!
Ela chegou! Oh.
Chega, ei, mulher!
Chegou a governadora Fátima Bezerra aqui nos estúdios, Tamo Junto, a equipe dela toda, todo mundo respirando assim, ofegante, porque eu tenho certeza que subiram correndo essas escadas. Correndo, hein, governadora?
É, exatamente.
Bem-vinda mais uma vez, direto, tamo né? junto.
Bom, meu boa noite aqui para vocês, uma alegria voltar aqui na né, FM Universitária e pedir já que a compreensão, tive um imprevisto.
Sim, claro. A agenda do governador
foi uma reunião mesmo, com o presidente da Assembleia Ezequiel, que é a. Foi demorou? Isso que fez
não,
a senhora demorar?
A reunião ficou para.
Samuel, pra bota uma aguinha aqui para a governadora. Viu? Ajuda aqui.
Próxima com a semana, então, a reunião com o Ezequiel. Eu já achava que tinha sido a reunião com o Ezequiel.
Ah, era. Vixe, ia ser tão bom se tivesse sido essa reunião com o Ezequiel.
Mas,
hein, governadora?
Estava tendo muitas reuniões políticas, né?
Agora?
É, exatamente. Mas a reunião com o deputado Ezequiel ficou para. Próxima semana.
É, porque a senhora deve ter visto que doutora Júlia, né, que é a vice-prefeita...
Não, chega. Primeira-dama, pré-candidata a deputada isso, estadual pelo PSDB e cotada para ser vice de cargo.
Isso. Ela foi quem entregou, digamos assim, abre aspas, né, entregou a reunião que você teria, governadora, com Ezequiel... E, inclusive, disse qual seria o assunto.
Isso. A reunião que estava meio que guardada, isso, assim, Chaves.
Isso. Aí ela foi e jogou, né, para a imprensa, governador.
Inclusive, eu perguntei ao deputado Ezequiel hoje como seria se ia ter a reunião. Ele disse ia ter, mas ela anunciou não vai mais.
É.
Foi, ela melou a reunião.
Conte aí, como é que tá?
Doutora Júlia.
Não, a reunião com o deputado Ezequiel tinha ficado exatamente agendada para hoje, aliás, era ontem, mas nós marcamos exatamente para esta quarta-feira. E o deputado Ezequiel pediu para remanejar para a próxima semana, tendo em vista um compromisso de ordem familiar que ele tem.
Sim.
Era um aniversário, etc e tal, e que ele não tinha prestado atenção, que já estava na agenda dele.
Tá.
Foi
e,
isso.
E essa reunião vai ser para fechar
não
a vaga
de uma coisa,
pra
pessoal. Primeiro, assim, me permita dizer, né, inclusive a alegria de voltar aqui, até para a gente falar de política, né? Eu quero logo aqui passar para vocês e para os que estão nos acompanhando aí, da minha alegria, da minha... motivação, tá entendendo? Eu tô muito confiante, não é ufanismo, pelo contrário, tá entendendo? É o que eu estou vendo no dia a dia, é o que eu estou vendo nas ruas, são as articulações políticas exatamente que estou fazendo. Ontem foi um dia muito importante para nós, para o time do Lula, por quê? Porque demos um pontapé muito importante, especial, que é o debate exatamente programático. A gente precisa discutir as ideias, tá entendendo, e o projeto para o Rio Grande do Norte. Foi um ato muito representativo, nós tivemos lá mais de 20 prefeitos e uma representação dos vários segmentos da sociedade, dos vários segmentos. E o mais importante, a meu ver, foi a energia, tá entendendo? Foi o entusiasmo que nós vimos na plenária exatamente de ontem, que lançou a plataforma colaborativa, que é o projeto de governo que o nosso pré-candidato Cadu Xavier vai apresentar nessas eleições.
Com a presença Thaís, do presidente do PT
nacional do PT, que mandou inclusive uma mensagem para mim agora de tarde, parabenizando pelo ato, que saiu daqui mais confiante ainda, tá entendendo? Inclusive ele vai se encontrar com o presidente Lula amanhã. Então, sobre isso, tá entendendo, que nós estamos exatamente... organizando. eu estou muito confiante, muito confiante. E vou dizer uma coisa aqui para vocês, né?
Diga,
com todo respeito aos demais institutos, o Atlas Instel fez uma pesquisa semana passada.
Isso.
E não há como aqui não reconhecer a credibilidade do instituto.
Aceitou a Colômbia agora, né?
É, aceitou a Colômbia agora, exatamente, aceitou, Daniel, você lembra, né? Foi quem mais se aproximou do resultado das eleições presidenciais de 2022. Na época das eleições do Donald Trump, foi um instituto que mais se aproximou do resultado lá da eleição do Trump, inclusive do chamado Estado dos Pêndulos. E para não ir muito longe, vamos falar aqui de Natal. Na campanha eleitoral passada, ele foi um dos primeiros institutos a cravar aquela possibilidade real que terminou acontecendo, que foi de Natália ir para o segundo turno. Por que que eu estou colocando isso, né? Porque a mim não me surpreendeu aqueles números que coloca, inclusive, Cadu Xavier na liderança. Por que não me surpreendeu? Porque eu estou vendo.
Eu coloca Cadu Xavier e coloca Samanda também na posição.
Sim, exatamente. Mas o que eu estou vendo, que eu quero colocar aqui para vocês e para os ouvintes, eu estou vendo é exatamente o nome de Cadu se popularizando cada vez mais, é o crescimento dele, que vem se dando numa escala realmente muito, muito atrativa. As pessoas hoje, quando se encontram comigo, que Cadu não está comigo, a primeira coisa que elas me perguntam agora: governadora, cadê Cadu? E eu acho, está entendendo, que nós temos sim as condições reais exatamente de consolidar esse crescimento de Cadu ao longo da campanha e levar exatamente Cadu para o segundo turno. Quais são os nossos trunfos?
Liga.
Vamos falar dele, né?
Sim,
veja, um servidor de carreira, auditor fiscal, tem uma trajetória profissional brilhante, talentoso, demonstrou isso, inclusive, quando foi alçado à condição de gestor nos nossos governos, não era numa pasta qualquer, na pasta de tributação e de finanças, pegando o Rio Grande do Norte, como a gente pegou aquela massa falida exatamente em 2019, e a contribuição que Cadu deu ao longo de todo esse período, com esse perfil técnico exatamente que ele tem, foi uma contribuição exatamente muito relevante para que a gente tirasse o Rio Grande do Norte do fundo do poço em que nós encontramos e hoje pudéssemos exatamente dizer que o Rio Grande do Norte está em uma outra trajetória, uma trajetória inclusive de crescimento. Veja bem, Daniel, por exemplo, o IDH foi divulgado recentemente, isso, o Índice de Desenvolvimento Humano.
Isso.
O Rio Grande do Norte se presente apareceu em primeiro lugar no Nordeste, superando inclusive o Ceará.
Isso.
Quando a gente fala do Índice de Desenvolvimento Humano, que é divulgado exatamente pelo Programa das Nações Unidas, que é o PNUD, e ele é estudado e ele é avaliado principalmente na questão da longevidade da vida. Rio Grande do Norte está alcançando a média de quase 80 anos.
Isso.
Do ponto de vista de longevidade, do ponto de vista de investimentos em educação, do ponto de vista da questão da saúde e da renda. Volto aqui a dizer, né, o IDH do Rio Grande do Norte, né, primeiro do Nordeste, inclusive superando o estado exatamente do Ceará, né? Vocês lembram que o ano passado, o Rio Grande do Norte, olha como as coisas se conectam, o Rio Grande do Norte, o ano passado, foi o primeiro estado do Nordeste a superar o número de carteiras assinadas versus exatamente o que é Bolsa Família. Isso tem a ver exatamente o quê? Com as ações de governo que a gente tem desenvolvido ao longo de todo esse período, os investimentos, inclusive, na agricultura familiar, tem a ver com a mais ousada modernização da política de incentivos fiscais e tributários que nós fizemos no Rio Grande do Norte. E aí, mais uma vez, o Cadu, quem pilotou isso?
Exatamente.
Do ponto de vista do governo, quem foi o maestro exatamente?
O Proed, né?
Que é o Proed.
E outra coisa, senador, ele pegou na massa falida, como você falou agora, mas pegou também no dinheiro.
Sim.
E não teve nenhum problema no.
Ah, com certeza. Isso é, para nós, isso é um valor muito importante, né? É um valor muito importante, enfim. Nós temos a marca exatamente da honestidade, da decência, da ética. no trato do uso do recurso público, bem como na gestão exatamente dos recursos públicos, como um princípio inegociável. Sabe, diante, infelizmente, de escândalos, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, de Polícia Federal que bateu a porta e continua batendo a porta, inclusive daqueles, está entendendo, que se apresentam como candidato, inclusive, ao cargo de governo do Estado.
Como é que a senhora se sente?
Polícia Federal batendo a porta e, graças a Deus, ao longo desse período, esse ciclo de 8 anos, Polícia Federal nunca bateu na porta do nosso governo, não tem secretário acusado de tráfico de influência, de receber propina, de desvio nisso ou naquilo.
Era exatamente isso que eu queria dizer, assim, como é que a senhora se sente, assim, são 8 anos comandando uma equipe em que nem sempre você tem domínio sobre todo mundo, e a senhora chega, assim, nos 8 anos da sua gestão, exatamente dessa forma que você está dizendo.
E aí, contextualizando...
Como é que você se sente nessa história?
E aí, contextualizando, a gente teve operação no governo Garibaldi, teve operação no governo Vilma, teve operação no governo Rosalva, teve operação com Robson Faria.
Teve Fernando Freire preso, teve...
Todos os outros governos tiveram operação. Preso. Isso vai ser bem utilizado durante a campanha?
E agora a operação, por exemplo, da Prefeitura de Mossoró, que os desdobramentos estão exatamente aí em curso. Thaisa, eu me sinto, com o dever cumprido.